Olá, gente! Esse aqui é o nosso podcast Interrogação. Meu nome é Israel Carvalho, muito prazer. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje nós temos um convidado aqui também muito especial, que dispensa comentários e que vai agregar muito para todos nós que já estamos aqui para vivermos uma viagem nesse podcast de hoje. Mas antes, deixa eu agradecer o nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Olha, se você está precisando dar um treinamento, aliás, todo comerciante, todo varejista precisa treinar e reciclar sua equipe de vendas. E eu não conheço ninguém melhor do que o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Eles entendem do assunto. Então, entre em contato com eles por esse DDD aqui, ó, 94991929719. Bom, eu não sei se eles atendem fora do Brasil, mas no Brasil, em qualquer lugar que você estiver, que você tenha um comércio, uma pequena, média ou grande empresa, é só falar com eles, tá? E também, hoje em dia, com a internet, você faz atendimento online, você já faz logo ali uma consultoria, você já conversa, enfim, é muito legal e o atendimento deles lá é bem humano, não é nada de máquina, não é nada de robô, o atendimento deles lá é bem legal, vocês vão gostar, tá bom? Procura o Instituto Champions Coach Educação Corporativa que você vai ver aí que tem muita coisa legal para agregar na sua empresa. Feito isso, vamos receber o nosso convidado de hoje aqui do Interrogação, né? Que é o Costinha. Mas o nome dele não é Costinha. Como é que é o seu nome mesmo, assim, o nome no registro?
Meu cara, eu que agradeço por esse convite tão especial. Mas meu nome é Martinho Frazão Costa, Costinha. Hoje aposentado, né? Casado com a professora Wanda Costa.
Você tem quantos anos hoje, Costa?
72 anos.
70? Eu pensei que era 70.
72 anos.
E da onde foi que surgiu o apelido de Costinha?
Isso foi uns primos, né? E meus irmãos, né? Juntamente com meu pai era Raimundo Costa, e achou por bem colocar o
Costinha. Ah, em homenagem ao teu pai.
Meu pai, né? Meu pai era o Costa, né? Costão, né? Eles vão botar o nome desse menino, o apelido dele de Costinha.
O teu pai era o Costão?
É.
Aí,
botaram Costinha.
Colocou o seu nome de Costinha.
Costinha, e pegou bem, viu?
Bom, é um prazer te receber aqui, Costinha. Você que é um homem de muitas histórias, né? Você tem muita coisa aí pra agregar pra gente aqui no nosso podcast, Interrogação. Você tem uma experiência de vida aí em várias áreas, né? Mas sempre você atuou mais assim na área privada ou você sempre foi dessa área pública?
Eu atuei mais. Atuei também na área privada, né? Uhum. Mas nos últimos anos foi na área pública. Eu fui, por exemplo, na minha adolescência, eu sou do Maranhão, né? Como uhum. falei.
E. Que cidade lá do Maranhão?
É, São Luís do Maranhão, né?
Da ilha?
Da ilha, do amor, né?
Uhum.
E mais os meus velhos pais e os avós são do município de Coroatá, Maranhão.
Coroatá, Maranhão, tive lá, né? Recente, tive.
Nosso pessoal também. Por ter trabalhado também na Estrada de Ferro São Luís Teresina, então aquela turma.
Isso,
né? Codó, né?
Caxias
ali. Né?
Eu tava. Então, desculpa te interromper, Coxinha. Eu tava lá em Codó e aí eu fui numa avenida bem movimentada aí. Uhum. E pra passar pro outro lado, tinha que passar em cima do trem. Do trilho, na verdade, em cima do trilho, por onde o trem passa.
Do Rio Itapecu.
E eu perguntei assim, cara, mas não passa mais o trem aqui, né? Passa todo dia.
Passa.
Cara, eu fiquei impressionado que o trem passa no meio da rua, numa rua bem movimentada lá em Codó, cara.
E em Coroatá também, bem no meio da rua.
Em Coroatá também, é?
Também.
No Coroatá eu não cheguei a ver, mas em Codó eu presenciei, porque eu passei com o meu carro em cima do trilho, eu falei, meu Deus, eu olhei para um lado e para o outro assim, falei, ah, isso aqui não passa mais trem, não. O cara não passa, velho. Caramba.
Verdade. Então eu cheguei em Marabá nos anos 70, né? E na minha adolescência, né, São Luís, Coroatá e Macabá foi o seguinte, né, antes eu vendia balões, aqueles balões que são, eram enchidos com aquela máquina, né?
Gás hélio?
Gás hélio, né?
Tu vendia aquilo?
Eu vendia muito, né? No período de festa e...
Aqui em Marabá ou lá?
Não, lá em São Luís do Maranhão, na
São
capital.
Luís.
E tarde, aquelas tardes que tinha aquelas pessoas com as crianças nas avenidas, né?
Uhum. Avenida, Você tinha quantos anos nesse ano?
Isso é que era a faixa de 12 a 13 anos, mais ou menos.
Era nos anos 80 lá?
Não, lá era nos anos 60.
Anos 60, né?
Uhum. Então eu vendia balões, né? E vendia bombons no cinema, lá no cinema Monte Castelo, na cidade de São Luís do Maranhão, e sim, lá no Cine João Paulo. Então a gente fazia aquelas pastazinhas aqui, abria, né?
Uhum.
E vendia para aquelas pessoas, os namorados e tal. Então eu vendia balinha. Minha vida.
Você foi, era comerciante.
Então, minha vida foi bastante assim, né?
Uhum.
E venda de jornal, eu vendia o jornal lá da turma do. Lá no Maranhão, os profissionais, né? Era o Jornal Diário.
Naquele tempo era jornal impresso, né?
Jornal impresso, Jornal Diário Oficial pequeno, então eu tinha aquela coisa, né?
Uhum.
Mas tinha a minha venda maior mesmo, que eu me especializei, digamos assim, naquela vida, na adolescência, foi a venda de pamonha. Tinha uma senhora.
Pamonha?
Pamonhas. Uhum. Tinha uma senhora que vendia pamonha. E ela, vendo a minha agilidade, ela perguntou lá para um colega meu, né? Colega do meu irmão, né?
Uhum.
Amigo do meu irmão, se eu tinha habilidade para aquilo. E minha mãe disse: meu irmão é bastante habilidoso para fazer isso.
Aí, uhum,
fui campeão de venda de pamonha, né? Então eu fui campeão vários dias.
Como é que vende pamonha, cara?
Então eu
como é que você fazia para vender a pamonha
então,
diferente?
Então eu inventei um jeito,
uma abordagem.
E eu fazia assim.
Mas era gritando?
Era gritando, mais ou menos assim: ei, monha. Tem erva doce, tem canela, quem quiser comprar pamonha, põe o cara na janela, é monha. E as pessoas, é menina pamonha. Então vendia muito, viu? Muito mesmo, José.
Muito bom.
Eu inventei isso, né?
E parece que é um samba, cara.
É, lindo.
Parece um sambinha, né? Isso.
E meu irmão disse, poxa, que legal.
Uma roda de samba.
Que legal isso. Então vendia muito, fui muito bem quisto nesse
bem sucedido, né?
Sucedido, podemos dizer assim, né?
Sem dúvida.
É, e a minha vida foi assim aí. E depois eu passei.
Saiu lá da pamonha, de vender pamonha, foi pra onde?
Então eu fiz o quê?
Isso ainda no Maranhão.
Saí do Maranhão, lá em São Luís do Maranhão, né? Mas fui engraxate também.
Engraxate,
né? Lá no Maranhão.
Na rodoviária você engraxava?
Eu engraxava na barbearia.
Na barbearia.
Do meu irmão.
Naquele tempo, meu amigo, vou te contar. Toda barbearia tinha um engraxate. Tipo, eu era menino, mas eu lembro.
Então nós tínhamos na barbearia do meu irmão. Meu irmão é barbeiro, depois tornou funcionário público federal, assim como eu fui funcionário público federal também. E aí ele criou um salão muito grande e muita cliente especial, da alta cúpula, né? Médicos,
sim,
né? Médicos, empresários. E eu comecei a trabalhar engraxando. Então eu era especialista porque eu tinha aquele jogo, fazia aquele canto na flanela, cantava assim, então os caras, bacana. E engraçado que, por exemplo, o médico usava o quê? O sapato branco. Quando ele não queria mais usar o sapato branco, ele dizia, leva lá pro Costinho, o Costinho ia transformar o sapato em marrom.
Uhum.
Aí eu transformava o sapato dele pra cor marrom.
Uhum.
Ou pra cor preta.
Uhum.
Então, quer dizer, muito bem sucedido em cima disso também, com o engraxate. E nós criamos até o sindicato dos engraxates, tem lá a homenagem do Costinha.
Você tem saudade, Costinha, desse
tempo? Tenho, né?
Tem saudade?
É, tenho, né?
Quando você vai lá visitar teu povo e tal.
A saudade, a paz, misericórdia, né?
Nos lugares onde você ficava, sim, ali na praça.
Aí, por exemplo,
ainda tem essa barbearia lá, cara?
Tem. Inclusive é um sobrinho meu que cuida dessa barbearia. Eu vou lá.
Cara, legal.
Sobrinho meu que cuida lá. É o filho do ano.
Legal.
Aí a escola fundamental, o ensino fundamental, comecei na escola rural Pio 12. Maranhão fica ali entre Barra do João Paulo e a Jordoa, né?
Sim.
É próximo do Sacavém, que é a nossa casa é no bairro do Sacavém.
Sim.
Depois do Filipinho.
Nessa época aí tinha muito negócio da quebra de coco, né?
Aí já era parte lá de Coroatá.
De Coroatá ali.
Meus pais
Mas tu não chegou a fazer isso?
Fiz também.
Eu fiz
quebrador de coco. Fui quebrador de coco e comedor de gongo. Porque às vezes.
Ele comia o gongo.
Comia o gongo. Tinha o coco que, beleza, você tirava as bases, né?
Uhum.
A amendazinha, mas tinha aquelas outras que tinha só o gongo.
Que tinha um gongo lá.
E eu achava importante aquilo porque aquilo servia também para a nossa alimentação. E as pessoas diziam, ó, o gongo é um alimento de primeira.
Uhum.
É muito nutritivo.
Uhum.
E eu tirava, às vezes, lá mesmo quebrando o coco, para matar um pouco da fome, eu comia ali um 10, 15 gomos daquele, importante, né? Tirava só aquela cabecinha dele ali, do jeito que tirava do corpo já passava.
Tem gente que frita ele.
Ah, frito, nossa, eu fazia isso em casa.
Uma iguaria aqui.
É, meus pais faziam isso, né? Meus irmãos, minhas irmãs faziam tudo isso.
E é saudável, porque ele está se alimentando ali da fruta.
Da
ali.
Fruta, na verdade. Você vê que o corpo babassu hoje, você pode fazer uma pesquisa que é muito importante nessa, né? Tem o azeite de coco, tem o óleo de coco e tem outras coisas do corpo babassu.
Ele é muito saudável, velho.
Na verdade. Então eu fiz. Aí lá em Bacabal eu fiz, não tinha terminado o ensino fundamental e fui estudar no Colégio Estadual Urbano Santos, em Bacabal, né? Aí vindo, antes de chegar a Marabá, eu fui para Belém juntamente com os colegas meus da Escola Técnica Federal, que eu sou mecânico diesel, da Escola Técnica Federal, Maranhão, hoje é um outro nome que tem, a Escola Técnica foi transformada, né? E nessa época, nós garotões ainda, jovens, a nossa intenção era ir para as Guianas Francesas. Mas chegando em Belém...
Explorar o ouro.
A gente tinha essa muita propaganda lá.
Mas só que você estava mais perto da Serra Pelada ou ainda não tinha estourado a Serra Pelada?
Nós fomos para Belém, foram quatro comigo, nós éramos cinco jovens, né? E de lá o dinheiro acabou. Nosso dinheiro acabou, aí veio uma pessoa e disse, olha, tem vaga para trabalhar na Mendes Júnior, fica no Inferno Verde. De onde é isso, Inferno Verde?
Inferno Verde
é Transamazônica, e onde foi criada o primeiro momento da Mendes Júnior, no chamado Rio Repartimento, que hoje se transformou em Rio Repartimento, uma cidade.
Além de Repartimento, isso. Repartimento,
aí nós somos de Tucuruí, para lá, para Repartimento, que era
pertinho.
Muito próximo.
Vocês foram por dentro ali, ou vocês vieram pela...
De Belém nós pegamos um barco grande. Até Tucuruí. Tucuruí lá, a empresa Mendes Júnior, S.A., que contratou a gente.
Tu lembra mais ou menos qual era a década?
70 para 70, 60, não, 70 para 71, mais ou menos por aí.
Ainda não tinha nem estourado o garimpo de Serra Pelada, porque parece que foi ali no início, no final da década de 70.
79, 80.
Para a década de 80.
De 80.
Aí ali, acredito que foi até 88, por ali, aí já...
85, 86, mais ou menos por aí.
Foi.
E aí...
Quando você chegou em Repartimento, você começou a trabalhar na Mendes Júnior.
Na Mendes Júnior, né? Na Mendes Júnior, e foi muito bom, foi um aprendizado muito bom pra mim.
Como é que era a vida naquele tempo, Coxinha? Eu fico cá com os meus botões tentando imaginar. Energia elétrica não tinha?
Não, lá no Repartimento, por exemplo, era
muita motor. Doença, malária.
Muita malária.
Você pegou? Você chegou a pegar?
Eu peguei, mas logo fui... Por ter uma saúde boa, né? Ela não me deixou muito abatido, não. Mas tive muitos amigos que nós perdemos com a malária. Porque a malária dava, naquela época, dava malária até em macaco.
É mesmo, poxa?
Até em macaco. E a gente fala assim, mas era sério. A gente via macaco com aquele negócio tremendo lá e era, o cara dizia que era malária. Os médicos trabalhavam com a gente na Mendes Júnior.
É porque, na verdade, o homem naquela época, ele estava invadindo o ambiente que o mosquito vive.
Sim.
Então ele estava espantando, o mosquito estava atacando.
Sim, é o ambiente natural dele, né?
É o ambiente natural dele. A gente estava invadindo ali e ele estava dando a resposta. Inclusive, a gente vê aí agora recente nesse negócio dos índios aí, que tem muita malária, né, cara? Até hoje.
Ainda.
Até hoje. Não sei se tem vacina, não sei.
Tem
tratamento para isso.
Tem tratamento, sim.
Mas até hoje, mas... Ok, hoje já tá mais tranquilo, né? Porque tecnologia... Mas naquela época, eu imagino que era muito difícil.
Então, só voltando um pouquinho lá em Bacabal. Em Bacabal, eu trabalhei também em umas casas chamadas... Casa do Comércio Maranguape. Era um cearense, igual nós temos aqui uns amigos que são cearenses. O cearense era José Holanda Mendes, dono das casas Maranguape. Então eu trabalhei em Bacabal e em Santo Inês. Eu dirigia a casa Maranguape em Santo Inês. E fiz bons
vendi
amigos.
Vendi o que lá nessa casa Marabá?
É, confecções. Só confecções.
Confecções?
Confecções. Ah. Eu era especialista em venda de confecções. Uma vida
como muito tu já, desde novinho aí, tu sempre militou no caminho ali das vendas, uhum. ali, da venda direta, uhum. do varejo, pra tu foi fácil. Consegui um emprego fácil.
Foi. Pra mim foi muito fácil, porque eu aprendi isso com meu avô, o Francisco Frazão. Que por sinal é descendente, meu avô era descendente da França. Né? Uhum. O Maranhão foi descoberto por francês, né?
Uhum.
Então eu trabalhei nessa casa e hoje o dono do hotel Sossique em Santo Inês é muito meu amigo, faleceu, mas os filhos continuam sendo meus amigos, né? Em Santo Inês. E aí vindo para Marabá, eu encontrei um parente que tinha loja em Bacabal e me conhecia de lá também, parente, né?
Uhum.
Uma loja grande lá e eu dirigindo lá a loja lá de Maraguapa. Aí chegou aqui e disse, olha, vem trabalhar comigo.
Uhum.
Trabalhar comigo. Aí fui trabalhar com ele, fui gerente da loja dele, antigamente era na beira do Rio, na uhum. Avenida Marechal Deodoro, que hoje é a Orla Tocantins, né?
Uhum.
E onde eu conheci também um grande empresário, um grande amigo, chamado Mascarenhas Cavalo, se tornou um grande empreendedor.
Aí, né, quando você chegou, aí você já fez amizade com algumas pessoas, foi. Inclusive você fez amizade com o Mascarenhas.
O Mascarenhas. Conheci o Mascarenhas também.
Ele já tinha um jornal?
Não, o Mascarenhas trabalhava numa loja, assim como eu. Uma grande loja, de um grande amigo dele. Aí nós, ali onde hoje é a Ilha Verde, né, tem um refeitório de um lado e tem do outro. O Mascarenhas ficava num canto e eu ficava bem próximo do Mascarenhas.
Marabá se resumia aquilo lá.
É, a beira do rio.
A beira do rio era Marabá.
O movimento era todo ali.
Aqui onde nós estávamos gravando aqui era o quê?
Aqui era fazendas.
Fazenda, não é mesmo?
Fazendas, é.
Não era mata, já tinha desmatado.
Não, era fazenda que ainda não havia habitantes, muitos habitantes.
Ah.
Eram poucos habitantes só. O cara explorava e dizia, isso aqui é meu e pronto.
Era quem ia chegando e ia pegando as terras, tomando as terras de quem estava lá, dos índios e tal, aquela coisa.
Era incrível isso. Bonito, por sinal. Aí, aí fiz, para terminar o ensino médio, fui para o Plínio Pinheiro, que é uma escola grande, né? Em Marabá, ensino médio. E depois, como não tinha terminado, aí eu fui para a escola estadual Professor Nazaré Barbosa Cardoso.
Aí fiz pra terminar teu ensino médio.
Ensino médio, aí uma escola chamada Positivo, né? Daí pra mim poder fazer faculdade, né?
Tá, só um instante que uhum. eu vou fazer uma parada Isso. agora, né? Pra gente fazer um break. E já a gente volta, pessoal. É 2 segundinhos.
O seu podcast que é Interrogação. Interrogação.
Então, vamos lá. Aí você fez a tua formação, fez a tua formação lá no ensino médio. Aliás, fez a sua formação no ensino médio e foi para a faculdade, é isso?
É, eu como eu não tive tempo de estudar muito jovem, aí eu vim fazer depois de adulto e casado, né? Aí eu fiz gestão ambiental na Metropolitana, que a antiga Unicef mudou, né? Que hoje é outro nome, né?
Uhum.
E sou também formado, sou teólogo, formado pela CBS, São Paulo, lá de Osasco, né?
Uhum.
Porque eu sou evangélico, né? Antes eu estudei no seminário católico, né?
Uhum.
É, aqui em Marabá, né? E a gente vai mudando a vida, né?
Isso.
E profissionalmente, eu falei que eu sou mecânico diesel pela Escola Técnica Federal do Maranhão, sou eletricista pelo Senai, Marabá,
uhum.
né? Também trabalhei na arte gráfica juntamente com o Léo.
Tu fez muita coisa, né? O Léo, quem é o Léo?
Léo é Leonildo Borges Rocha.
Ah,
conhecido Léo.
O Léo, que era
da Leolá. Um grande
foi
amigo.
O dono da Leolá, né?
É, um grande amigo.
Falecido já.
É, um grande amigo que tive em Marabá. Né?
Vamos falar um pouco da tua experiência como diretor do Lions Club. Como foi que você recebeu esse convite para ser um dos diretores? Porque você foi uma pessoa muito importante na história da instituição aqui na região. Como é que foi isso, Coxinha?
Eu era funcionário público federal no antigo DNER, né, que hoje é o DENIT. E lá foi feito um convite para os engenheiros, né, que era o diretor, que era do DENIT na época. E esse engenheiro me convidaram para fazer parte da criação do primeiro LAIS em Marabá. E exatamente o pessoal de Altamira.
Uhum.
Né? E um do diretor do LAIS de Altamira, eu já tinha trabalhado com ele. Ele tinha carros em Marabá e eu trabalhei com ele como motorista. Né? E ele me convidou. E naquela época, para você participar de uma organização como essa, o LAIS Internacional, não era qualquer um, né? Então era selecionado. E eu tive o privilégio de ser um dos sócios fundadores. Naquela época foram 39 associados fundadores do LAIS Clube Marabá.
Uhum.
Hoje podemos chamar de LAIS Clube Centro, LAIS Clube Marabá Centro, né?
Qual foi o desafio assim, que tu enfrentou logo de início? Porque tu começou um projeto do nada. Como é que foi para ti?
Primeiro, busquei aprender muito. Porque trabalhar no pelo social, mesmo trabalhando voluntariamente pelo social, não é fácil, né? Tem que aprender para poder desenvolver. E eu tive esse privilégio de aprender muito rápido.
Sim.
Né? E fiquei 35 anos servindo a Associação Internacional de LAIS Clube.
Viajou para muitos lugares.
Viajei para muitos lugares, fui convidado para muitas palestras, tive o privilégio de dar palestras. Aí, inclusive o cara disse assim, como é? Eu cheguei em algumas convenções do LAIS e disse assim, como é que um maranhense quebrador de coco, comedor de gongo, vai debater com uma pessoa como Zander Campos, que é o cara que fala 16 idiomas.
Uhum.
Né? Os caras se abriu. Mas nós tivemos o privilégio de debater dentro do movimento, dentro da organização do LAIS, né? Internacional, na sua conferência. Né? E deu certo. Porque Deus tem propósito para tudo, né?
Agora me diz uma coisa. Eu sou leigo, eu não sei. Eu sei que existe a entidade, a Lions Club, mas eu não sei o que ela faz, eu não sei qual que é o propósito dela. Tu poderia descrever o que é feito lá, qual que é o propósito dessa associação, dessa entidade, o que ela desenvolve, como que ela beneficia a sociedade.
Primeiro momento,
desculpa a minha ignorância, realmente eu não sei.
No primeiro momento, o LAIS é uma organização filantrópica, né? Trabalha mais para desenvolver um trabalho filantrópico, ajudando aquelas pessoas menos favorecidas, ou seja, as pessoas mais necessitadas de um bairro, de uma cidade, de um estado.
E como é que ela faz isso para ajudar?
Através dos seus associados.
Esse é o
primeiro momento.
Dá o dinheiro lá?
E patrocínios até. Mas nós temos um patrocínio direto do LAIS Internacional. O LAIS Internacional, ele...
Ele nasceu onde esse LAIS Internacional?
Nos Estados Unidos. Estados Unidos.
Ah, começou lá. Esse trabalho social.
Em 1917, através de um empresário chamado Melvin Jones. Então surgiu em 1917, em plena guerra, né?
Uhum.
Surgiu enquanto outras pessoas estavam buscando brigar, matar, e esse ele era associado de seguro, né? Um grande seguro nos Estados Unidos. Aí, assim como nasceu o Rotter também nasceu nos Estados Unidos. E nasceu o LAIS.
E nessas palestras tu falava de quê? Era o quê?
Eu falava de ética, né? E como criar mais LAIS. Eu costumo dizer que as pessoas diziam assim, Coxinha, como você criou tanto LAIS em Marabá e região? Eu digo, meu pai é nordestino, então ele dizia assim pra mim, quanto mais cabra, mais cabrito. Então tinha mais pessoas pra ajudar as pessoas.
Uhum.
Né? Por exemplo, para você ajudar uma comunidade, eu tinha que fazer tipo um relatório, ir para dentro da comunidade, aquela comunidade carente, e através dessa comunidade carente ali fazer chegar e apresentar para o clube.
Uhum.
Né? Olha, nós temos essa comunidade aqui que necessita da nossa ajuda. E assim nós fizemos. Por isso que nós criamos lá os Marabá, Cidade Nova, é o primeiro ali, né, Cidade Nova. Depois criamos Lages Clube Marabá Tocantins. Aí você pergunta assim, por que Tocantins? Porque o primeiro nome isso. É a cidade. Depois dá-se um outro chamado qual é o nome, né? Marabá Tocantins, fica ali na, vai ficar na folha 29, uhum. Né, ali próximo, em frente à Cosampa, mais ou menos ali. Né?
Sei.
Então ali era o segundo Lages Clube criado no município Marabá. Aí ali foi o primeiro presidente, foi Paulo Bosco Rodrigues Jadão. Mas foi o primeiro presidente. O Paulo Bosco é ex-prefeito de Marabá, meu amigo, por sinal, até hoje. Né?
Uhum.
Aí, através disso aí, nós criamos o terceiro clube de Lages, para ajudar mais a comunidade, que fica ali na entrada, na segunda entrada de Marabá Pioneira, entrando para a direita, onde vai para Santa Rosa.
Sim.
João Passos de Carvalho, 409, o nome que está no Lages lá também foi criado por nós.
Uhum.
Uma ajuda de parceria de muitos leões e companheiros lá, nós chamamos de companheiro,
uhum.
Né? E a esposa do leão é chamada domadora. E quando ela passa a ser companheira também, passa a ser associada, ela pode não ser, pode ser ficar só como domadora, né? Mas ela pode ser associada, aí é chamada de companheira. Ela pode exercer função também. E eu tive o privilégio no Lages de participar de todas as funções, né? Cheguei até a ser presidente de divisão, divisão e região, além de presidente de clube. Eu servi de tesoureiro, secretário várias vezes, tesoureiro várias vezes. E presidente da associação de para criar novos sócios, trazer novos associados, em função da nossa facilidade de comunicação.
Mas assim, e uma vez que você entra no Lions, você não pode sair mais?
Pode.
Hoje você é do Lions,
não,
ou você se desligou?
Não, eu me desliguei em... Fiquei 35 anos. Eu me desliguei em 2014. Por ter outras funções, eu era diretor regional do estado, eu não tinha como, eu era diretor das igrejas batistas também. Aí eu disse, eu vou ter que deixar, porque... Pra você fazer legal, fazer uma coisa bem feita.
Então, esse tempo que tu era do Lions, tu não era ainda evangélico, então?
Não. Não. Mas já tinha, porque meus filhos...
Já frequentava?
Já frequentava. Meus filhos já eram evangélicos.
Mas você tomava uma cachaçinha?
No Lions, a gente bebia, mas muito, assim, como diz um colega meu, socialmente.
Socialmente. É. Mas antes de tu ser evangélico, tu tomava uma cachaçinha?
Antes, tomava.
E...
Não é a cachaça, é assim que nós chamamos, né?
É
a cerveja.
Era mais social.
É mais social.
Ah, tá, entendi.
Né?
Entendi. Antes de tu ser evangélico.
Sim.
Aí você ficou lá no Lions e tal, fez, deixou o teu legado lá, entendeu que já tinha chegado, né, que você tinha concluído sua missão lá, e daí você falou, não, agora eu vou para outra área da minha vida, que é essa parte... Que a gente vai entrar agora, que foi quando você decidiu virar pastor, e aí você teve que fazer uma faculdade?
Eu fiz teologia.
Teologia.
Teologia pela CBSP de São Paulo. É um centro muito importante a nível de Brasil e mundo, né?
Uhum.
É, aí nós fizemos esse curso em 3 anos e meio.
E isso já era... Que ano foi isso aqui?
2009...
Já foi 2000. Nos anos 2000?
É, nos anos 2000.
Já foi recente.
Por exemplo.
Já foi recente. Deixa eu te fazer uma pergunta mais histórica, né? Voltar um pouco mais histórica. Depois a gente vem pra cá. Nessa época que tu tava aqui em Marabá tava desenvolvendo. É um papo mais regional, assim, pro pessoal que tá...
Sim, sim.
O pessoal agora que tá ouvindo a gente tá... Pô, mas é assim, é um fato interessante que eu quero chegar. Nessa época que você estava aqui no Lions, o Marabá estava desenvolvendo.
Sim.
Estava se construindo essa ponte, que é a ponte conhecida no mundo inteiro.
No mundo inteiro.
Uma das maiores pontes do mundo é essa que nós temos aqui no Marabá. E o lendário garimpo da Serra Pelada.
Eu sou garimpeiro.
Que estourou lá.
Uhum.
Aí eu quero saber se nessa época você chegou a ir para lá, se aconteceu alguma história que cruzou os caminhos entre o Lions, entre o garimpo, né?
É, nessa época, foi exatamente no período que foi fundado o Lions. O Lions foi fundado em novembro de 1980, né? Exatamente uhum. quando surgiu o garimpo. Já estava o garimpo. O garimpo surgiu logo no início, né? E sou garimpeiro, né?
Tenho tu chegou aí para lá?
Fui para lá, mas na época eu era funcionário público federal, tive que pedir o meu afastamento do DENIT. Essa foi a função que
mas
eu saí.
Mas me fala uma coisa, cara. Desculpa que eu tô te interrompendo, esse assunto me fascina.
Uhum.
Mas me diz uma coisa. Como era a cabeça da juventude naquela época, a mentalidade das pessoas? Todo mundo assim achava que ia ficar rico da noite pro dia, ia bamburrar, como dizem no linguajar do garimpeiro,
uhum.
ia bamburrar. Como era a cabeça de vocês naquele tempo com essa descoberta, com essas informações?
Olha, a informação chegava até a gente através dos amigos, né? Por exemplo, eu tive pessoas como, por exemplo, Zé Maria, que é meu amigo, estava lá dentro e a gente mexia no esporte, né? Eu mexia no futebol, no esporte Marabá, muitos anos também, né? Tanto na primeira divisão quanto na segunda divisão. Sou também formado pela Federação Paraense de Futebol como árbitro,
uhum.
né? Então a gente tinha aquela amizade com as pessoas do garimpo, né? E muitos chegavam e diziam o seguinte: eu peguei 100 quilos, eu peguei 50 quilos. Eu peguei 200 quilos. Tinha um colega meu que era meu jogador que pegou 150 quilos no dia, mais ou menos.
Foi mesmo, cara.
E aquilo me fascinava.
150 quilos
uhum.
de ouro?
De ouro.
Meu Deus.
Incrível isso. As pessoas diziam assim, mas é verdade.
É mesmo? É,
então, 100 quilos. E um amigo meu também que era do Lions, fundador junto comigo, o Capota, né? Conhecido como Capota, dono da primeira empresa de ônibus urbano em Marabá.
Uhum.
Né? Então, poxa, companheiro, vambora.
Te chamar.
Me chamou, bora. Então, aí eu...
E você foi?
Fui aí, mas antes eu pedi pra sair da repartição.
Sim, porque tu era funcionário...
Funcionário público. Né? E um dos diretores da região.
E tu já era casado nessa época?
Casado.
Então a mulher falou, você tá doido? Você vai sair do teu emprego?
Falou.
Pra ir pra negócio de garimpo?
Falou. Ela disse, você sair da sua repartição que você ganha dinheiro... lógico, um trabalho, mas é uma empresa importante no Brasil, que na época o DNR, que hoje é DENIT, pagava bem, os funcionários eram bem remunerados, né? Eu digo, não, meu filho, eu vou pegar 100 quilos de ouro, é rápido.
Se tu pegou isso lá?
Não.
E se tu pegasse 100 quilos de ouro, Coxinha, para nossa realidade hoje, seria quanto mais ou menos em dinheiro?
Olha, na época o grama era 700 reais.
Aham. Uhum.
Um grama de ouro.
Um né? grama, era 700.
Era 700 reais.
Então, se tu pegasse 100 quilos, tu era um cara milionário.
Talvez eu não tivesse a mesma capacidade que eu tenho hoje, porque às vezes as pessoas confundem, né? Né? Aí se exalta, acha que é o dono do mundo, né?
Esse cara que ganhou 150 mil, que pegou a pipita aí de 150 quilos,
não tá bem.
Tu chegou a ver ele
depois? Vi depois.
Ele ganhou, ele sumiu.
Sumiu.
Naquele tempo tinha muita violência ou não?
Tinha.
Que nem tem hoje?
Tinha.
Tinha?
Tinha. Tinha. E ele não tá bem.
Não.
Ele ganhou esse dinheiro, sumiu, ninguém sabe, né?
Foi, né?
Mas é por isso que eu tô dizendo. Se eu tivesse pego, talvez eu não estava aqui falando com você nesse momento. Talvez eu não fosse hoje, tivesse em Marabá.
Ah.
Né? Mas a minha mulher foi contra.
Foi, né?
Foi contra. Que eu pedi para sair, apesar do engenheiro ser meu amigo, dizer, você vai o seguinte, você vai pro garimpo, eu fico te pagando, se tu não pegar o ouro, tu volta para cá.
Uhum.
E eu disse, não. Mas eu falei uma coisa que meu pai me ensinou.
Uhum.
Se eu não trabalhar, como é que eu vou receber?
Uhum.
Então, aí ele disse assim, poxa, foi. Engenheiro muito meu amigo.
Mas aí tu chegou lá no garimpo e aí tu ficou, tu chegou lá e viu que não era nada disso ou tu chegou lá e ficou mais empolgado ainda?
Eu fiquei mais empolgado, mas antes eu tinha comércio.
Sim.
Eu tinha comércio, tinha duas lojas,
uhum.
em Marabá mesmo, né? Tinha um armarinho que eu vendia muita joia.
Secos
né?
e molhados?
Secos e molhados.
Só joia.
E joia, né? Secos e molhados, confecções e tinha uma loja de eletrodoméstico.
Uhum.
Né? Ali na Najib Mutran. E meu armarinho grande era ali na Serra do Brito, tudo Cidade Nova. Então gostei muito de venda, você notou aí, né?
Sim, sim, né? Sim.
Então minha vida foi, apesar de não saber muito a venda, né? Mas eu fui vendedor muito tempo.
Aí quando tu tava no garimpo, quem cuidava do comércio era tua mulher?
Minha mulher e meu cunhado.
Que tomava de conta enquanto tu tava lá no garimpo tentando encontrar a pepita de ouro.
É.
Tu viu lá muita situação assim, Coxinha, que tu ficou assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui?
Olha, tinha um momento que à noite a gente chorava, porque a gente via muita coisa que difícil.
E lá diz que não tinha mulher, né, cara?
Não podia entrar mulher. E era um negócio legal, até.
Uhum.
Né? Porque se tivesse mulher, a misericórdia, o mundo acabava.
Ia ter menino demais, hein?
É verdade.
Aí tem uns vídeos na internet aí que a Gretchen ia pra lá e fazia show, aquela Rita Cadillac.
Sim,
ia pra lá.
Nesse período eu não tava, que tava em Marabá,
tu já
mas
tava em Marabá.
Aí eu já ia lá muito esporadicamente.
Mas na verdade tinha um grande fluxo, porque o pessoal pegava a grana lá no garimpo e vinha pra Marabá, porque Marabá sempre foi um polo,
sim,
uma cidade polo.
Mas primeiro passava por Corianópolis, que estava uma cidade em desenvolvimento, né?
É, porque vai ali...
E Eldorado.
E Eldorado.
É, porque a entrada de Serra Pelada fica entre esses dois municípios, que é o município, Eldorado, né, e Curianópolis. Então o dinheiro é gasto ali, por ali. E ali era, sabe?
Cara, eu fico imaginando, a gente acompanha a história no jornal,
uhum.
Eu fico imaginando que era 100 mil pessoas dentro de Serra Pelada. Eu fico imaginando 100 mil pessoas, porque hoje em Eldorado e Curianópolis não tem 100 mil habitantes.
Não tem.
Se juntar os dois municípios, não dá 100 mil habitantes.
É verdade.
Eu fico imaginando como era isso.
Verdade.
Um mundo de gente ali naquela época.
Verdade.
Tudo precário. É. Comunicação. Porque naquele tempo você tinha que ir no orelhão. Aí você colocava a fichinha.
A fichinha lá.
Aí ligava pra... lá pro Maranhão ou lá pra onde quer que você, né?
Uhum.
E aí tinha que esperar na fila, ou então tinha que combinar com a pessoa pra ela já ir esperar. Chegou a fazer isso muitas vezes?
Sim, sim.
Ligava lá pro Maranhão, ligava ou ligava pra tua mulher aqui no Marabá?
Ligava de lá, no Orelhão.
Era Telepará, tu lembra?
É, Telepará. Era eu lembro, 31.
Será que eu tenho essa lembrança
aqui? O código 31 aqui, que é o 31 hoje é mina, né?
É. Eu tenho essa lembrança porque meu avô, ele trabalhou na Telepará, ele era guarda.
Eita.
Ele era o guarda da Telepará de Dom Eliseu, eu lembro. Que aí a gente ia lá e eu via ele lá uniformizado com a arma e tal. Tudo. Eu lembro disso, Telepará.
Era interessante, viu? O garimpeiro em si... E eu vi muitas coisas aqui, aquela história do cara colocar, amarrar o dinheiro numa corda e sair puxando para dizer que ele corria atrás do dinheiro, e hoje não, hoje o dinheiro corre atrás de mim, era amarrado, essa história, é verdade, eu vi isso, aqui em Marabá.
Fala assim, para aí, tu vai contar essa história já no próximo bloco, que eu vou finalizar aqui esse daqui agora.
Você está ouvindo Interrogação.
Vamos lá, vamos retomar aqui essa história. Você presenciou o cara fazendo um cordãozinho, amarrando dinheiro, e botou esse dinheiro, amarrava nele, e aí dizia, um dia eu corri atrás do dinheiro, hoje o dinheiro corre atrás de mim.
É verdade, eu vi isso aqui em Marabá.
Aqui em Marabá?
Aqui em Marabá. Era ali no posto São Francisco.
Onde é o posto São Francisco?
Cidade Nova?
É
onde tem um outro posto agora, próximo aquele de um hotel. Próximo ali o hotel, que é o mesmo empresário do Greenfield.
Eu sei qual hotel que tu tá falando, só que eu não tô lembrando o nome dele, mas eu sei.
Ali era o posto, não era do Bolinha. O Bolinha cresceu hoje, né? Mas era, o posto era lá.
Ali
ficava aquela, né?
Uhum.
E ali eu vi isso.
Foi.
Aí vi também uma outra história interessante, né? Tinha aqueles carros da Transero, que carregava aqueles carros novos. Aí tinha um garimpeiro assim, com uma boroca, né? Uma boroca grande. Aí ele ficou invocado com o cara, eu quero um carro desse bem aqui, ó. Aí o cara que transportava o comandante lá da carreta disse, tu não tem nenhum sapato, tu não tem condição de comprar, pá, tá de sandália aí, sandália de dedo. Aí ele disse, ei, eu compro até o teu dono.
Rapaz!
Israel, aí abriu a boroca. A bicha doeu assim, só de a nota, aquelas notas na época, eu não lembro, né? Mas muita grana. Eu compro até o teu dono. Imagina um carro só desse aí. Moço, o cara ficou amarelinho. Disse, não tô falando mais nada não, senhor. Né? Incrível. Ali na Cidade Nova também.
Foi, né?
É, isso eu vi também. Incrível.
Engraçado que naquele tempo, Coxinha, por mais que tu relatou aí que tinha violência, sempre existiu. Sim, desde sim. Quando a raça humana começou a existir na face da Terra, sempre teve violência, sim, né? Sim. A Bíblia lá tem Abel e Caim, sim, né? Aquela coisa.
Pode,
né? Sempre existiu.
É.
Sempre existiu. Mas naquele tempo, eu acredito que era que não era tão assim como é hoje. Que eu acho que as pessoas, elas respeitavam um pouco umas às outras.
Sim.
E tinha também aquela coisa da pessoa andar armada.
Sim.
Que naquele tempo as pessoas andavam armadas.
Eu mesmo andei armado.
Você andava armado.
É, andei armado.
Pois é. Mas naquele tempo, eu não sou um cara velho, tenho 40 anos, mas eu vejo as pessoas
é
falando
jovem.
E tal, tudo.
Você é empreendedor jovem.
É, mas assim, se eu tô indo aqui numa rua, naquele tempo, se eu tô indo aqui numa rua e você vem vindo de lá e é altas horas da madrugada, naquele tempo, se você tá vindo de lá e eu tô vindo de cá, eu fico feliz,
sim.
Eu ficava feliz de você estar vindo, porque a partir de agora nós ia juntar eu e você e a gente ia se proteger pra poder chegar aonde a gente queria.
É
chegar, rapaz, tá indo pra onde? Tá indo pra... Moço, vamos juntos. Era assim. Hoje não. Se eu estiver indo aqui na rua altas horas da madrugada e vir uma pessoa de lá, meu coração já dispara.
Com certeza.
E naquele tempo era diferente, por isso que esse cara andava com essa bolsa de dinheiro. Porque tem muitas histórias parecidas com essa que tu acabou de relatar aqui.
É, tem muitas histórias.
Então, eu entrevistei um cantor daquele tempo. Ele já faleceu, ele teve um infarto e ele acabou falecendo, um ataque cardíaco e ele faleceu. Ele falou que cantava naquela época do garimpo. Ele disse que recebia o dinheiro em ouro, recebia o dinheiro, era o ouro, ele trocava pelo dinheiro no banco. E ele disse que pegava esse dinheiro e colocava numa boroca semelhante a essa que tu acabou de citar. E ele saía com essa boroca para São Paulo, direto para a gravadora, que era aonde ele... eu acho que era Gravação o nome da gravadora. Que ele gravava aquele disco bolachão.
Lembro.
LP.
Eu vendi muito o disco.
Tu vendia?
Meu armarinho era campeão de venda de disco.
Exatamente. Ele ia daqui para lá com essa boroca de dinheiro. Então, naquele tempo tinha isso. As pessoas, elas se respeitavam mais.
É. Concordo com você, é verdade.
Elas não eram tão agressivas como é hoje.
Como hoje. Verdade.
Então você tava... Desculpa, eu te cortei aí, não fiz esse... Você tava lá, o cara falou que ia comprar o carro, e aí o outro disse que o outro não tinha dinheiro, e você... O cara disse que tinha e mostrou que tinha, e o cara... Tá, e outra história aí, dessa daí? Você tem também aí outra... Você lembra outro fato que aconteceu, que veio na tua memória agora, a gente voltando nesse passado aí?
Olha, são dois fatos interessantes. Eu vou falar de dois empresários que cresceu muito nessa época. Todos os dois são meus amigos. Aliás, um continua vivo. Que era o empresário da Tocantins. Porque ele era do Rotary Club. Inclusive o presidente do Rotary Club, era dono da Tocantins. E o outro é o Francisco Diamantino. Eles iniciaram nesse período da Serra, e deu certo. Eu até brincava com o Diamantino, eu estava com a agenda, porque a gente ele do Rotary e eu do Laios, a gente fazia de ações, né? Ele chama ações Rotária e ações Leonística, a gente fazia junto. Né? E aí eu brincando com ele, Diamantino, pega aqui nessa minha agenda, porque tudo que tu pega é transformado em ouro, ele se abria comigo, né? E da mesma forma, esqueço o nome dele agora, que era o dono da Tocantins. Então, eles cresceram
nesse período. Eu acho que é o Wilson o nome dele.
Não, é um outro nome. É até cunhado do ex-governador Carlos Santos. É. Ele esteve comigo agora esses dias.
Eu não lembrava o nome dele, mas também me veio.
Branco, né? Ele hoje também é evangélico.
Uhum.
Né? Ele é evangélico, ele troca ideia no evangelho.
Certo.
Uhum. Uhum. Então, são umas histórias assim, interessantes, né? Pra gente, né?
Recordar.
Né?
Voltar no tempo. E aí, quando tu passa essa fase aí do Lions e essa fase do garimpo, né, que a gente voltou e tal, dessas histórias que tu relatou, que de fato você começa a exercer a função pastoral, é isso?
Não, aí eu fui para a política.
Ah, você foi para a política?
Para a política, eu fui ajudar. O primeiro governo do Haroldo na área, né, que Marabá era a área de segurança nacional, e eu ainda no DENIT, o Haroldo pediu que eu viesse trabalhar com ele.
Uhum.
Cada amizade que eu tinha com os pais dele, com ele, né?
Uhum.
E ele pediu que eu viesse trabalhar com ele. Então eu vim como um coordenador do Haroldo. Primeiro ano que ele foi prefeito,
uhum,
na área de segurança nacional. Né?
Era esse Haroldo.
Haroldo Bezerra.
Era o Haroldo que mandava lavar as ruas da velha Marabá com água e sabão?
Não, Vavá Mutran.
Era esse Vavá Mutran?
Vavá Mutran.
Era esse que mandava lavar as ruas. Cara, tu acredita? Quando me falaram isso, eu achava que era...
Mas é verdade.
Brincadeira. Não, é verdade isso, Coxinha?
Ele era muito... O Vavá foi muito assim... Ele... Trabalhador. Empresários grandes, né? E na época deputado também, fui deputado duas vezes, né? Então ele fazia isso. Por gostar de Marabá, né? Falava.
É.
Gostava de Marabá.
Bacana.
E quando o Najib foi candidato, eu estava junto com eles, né? Najib prefeito, primeira vez.
Uhum.
Né? Estava com eles, ajudei a criar o partido para ele se tornar.
Que era o partido? Era o PSDB?
Não. Era o PS. Acho que era o PDC.
Ah, tá.
E o PDC. Era PDC. Partido Democrático Cristão na época, parece que era ele, né?
Ah.
O PDC. Aí na época foi...
É parecido com o que era do Brizola.
É, o Brizola era o PDT.
PDT.
Inclusive o Najib foi candidato a deputado, primeira vez, pelo Partido Brizola. Aí nós criamos o outro para ele vir ser prefeito.
E você era o assessor direto dele?
Eu fui o assessor dele.
Foi o assessor direto dele?
Uhum.
Na época. Aí ele ganhou, você trabalhou com ele?
Eu trabalhei com ele. Aí na época, eu fui trabalhar na Secretaria de Terras Patrimoniais, sendo assessor do Dr. Jorge Iag Salame,
uhum,
que é hoje como se fosse o subsecretário.
Sim.
Né? Então, aí o Cortinho servia nessa época.
Uhum.
Aí o Najib prefeito.
E aí depois... Que passou isso, você continuou na vida pública?
Eu continuei como vendedor, né, e trabalhando na vida pública.
Certo.
Né?
Foi quando tu foi ser pastor?
Aí foi...
Já foi agora, recente?
Foi pouco tempo, dormiu pra cá.
Uhum.
Dormiu pra cá.
Sei.
É, dormiu pra cá.
E como que te marcou essa parte mais... pastoral, assim, como que te marcou isso?
Eu até diria, Israel, as pessoas dizem pastor, né? O curso é pastoral, é a minha. Eu acho que eu sou mais evangelista do que pastor.
Uhum.
Né? Eu gosto mais de evangelizar, né? E o pastor tem uma responsabilidade até maior, né? E o mais me fascinou em função da minha filha, minha primeira filha.
Uhum. Você tem quantos filhos, Coxinha?
São cinco filhos.
Cinco filhos.
Cinco filhos.
Eu conheço uma filha sua. Uhum. Eu nem sabia que ela era tua filha.
Uhum.
Ela trabalhava, não sei se ela ainda trabalha lá, mas ela trabalhava com a Dália lá na Santa Sapeca, na velha Marabá. Uma menina incrível.
É.
Quando eu descobri que ela era tua filha, eu gostei mais ainda dela.
Eita, Carla Sandra Lopes Costa.
Eu não sei se ela ainda tá lá.
Não, ela deixou, ficou 8 anos ali, se não me engano. 7, 8 anos com a Dona Dália.
Ah.
Pessoa boa, né? Inclusive, o esposo da Dona Dália, nós trabalhamos junto numa empresa que atacadista em Marabá.
Foi, né?
É, trabalhamos junto. Ele era o motorista e eu era o principal balconista da empresa. Vendas.
Legal.
Né?
Legal. Sempre vendas.
Sempre vendas.
Quando você deixou de vender produtos e serviços, você foi vender ideias.
Ideias.
Você foi vender ideias, que aí quando você foi lá para... Que você foi para... É da pastoral? Você estava vendendo ali a ideia. Na igreja, né?
Uhum. Sim, ah. Sim. Interessante, Zé. Que às vezes as pessoas têm essa coisa. Ah, você é evangélico, você faz isso. E você agora passou de uma fase. Não, o evangélico é uma pessoa normal.
Uhum.
Ele simplesmente ele não bebe, ele não fuma, ele não vai para festa, né? Mas é uma pessoa normal.
Ele abre mão de algumas coisas para ganhar outras.
Para ganhar outras. E é muito interessante que Deus foi tão generoso. Aliás, Deus é muito grandioso na minha vida. Eu mudei da água para o vinho.
Como assim tu mudou da água para o vinho? Tu era carga torta?
Eu era um cara arrogante. Eu era um cara arrogante. E a minha filha mais velha, certamente é a pessoa que mais... Minhas duas filhas mais velhas. Eu tenho uma filha que, antes do casamento, que mora em Imperatriz, né? E que as duas oravam para que eu me transformasse.
Uhum.
E Deus me transformou. Né? E isso é... Porque o cara é mudar, assim, muito... É Deus mesmo na sua vida.
Uhum.
Né? Eu era arrogante, ignorante, né? Achava que eu era o bambambam de tudo. E não era. Né? Não sou, continuo não sendo, né? Mas Deus transforma, se você pedir, e se você quiser, porque Deus, a Bíblia diz que o Satanás vem para matar, roubar e destruir, é verdade. Deus faz isso, ele bate na sua porta.
Uhum.
Agora, se você abrir a porta do seu coração para ele entrar, meu irmão, aí muda a sua vida, porque você quis. Só se você quiser. Se você não quiser, não tem jeito. Porque eu tenho um amigo que diz, não, eu tenho um cunhado que não, eu quero, pra quê? Eu quero isso. Se eu já vivo bem. Porque na realidade, a partir do momento que você diz assim, eu aceito Jesus Cristo como único suficiente salvador da minha vida. Moço, é uma mudança na nossa vida. Aí você passa a ser diferente mesmo.
É uma mudança porque muitas pessoas, elas não têm seu próprio código de ética de conduta.
Uhum.
E a religião, ela te traz ali um código de conduta. A religião cristã, que ela tem lá os 10 mandamentos.
Ô, Santônio. Moço, Santônio Gonçalves é uma pessoa que a gente admira, um exemplo de família, exemplo de cristão.
Um podcast aqui com ele aqui, ó.
Pois é, já pensou?
Contando a história dele.
Então,
tal.
Santônio para nós é exemplo. Santônio é exemplo de família, exemplo de vida. Né? Exemplo de família, exemplo de vida. Um pai, avô, bisavô. Então, eu sou um dos amigos dele que tem assim, maior admiração por ele. Eu acredito que você também, né?
Ele é uma pessoa muito inspiradora. Assim como você também. A tua história é uma história muito, muito inspiradora. Você, desde muito... novo lá, você sempre empreendeu e o legal é que nessa conversa que nós estamos tendo aqui, eu estou tendo uma constatação da sua pessoa que,
obrigado.
Na verdade, eu sempre te vi assim, mas eu percebo que tu sempre encarou a vida com bom humor. Eu percebo pelas tuas palavras que você, na tua narrativa aqui, você nunca trouxe uma desgraça na tua história.
Uhum.
Tu sempre trouxe aqui histórias pautadas em algo positivo, que tinha uma situação desconfortável, mas você tratou de deixar ela leve, de relatar isso de maneira leve.
Verdade.
Isso só é possível quando a pessoa tem um coração leve.
Verdade.
Como é que eu vou relatar uma coisa de uma forma leve se meu coração é pesado?
É porque aí, Israel, é aquilo que você vive,
uhum.
Né? Sua vida é aquilo que você vive. Se você, é aquilo que você acabou de dizer, é verdade. É, se você não vive, por exemplo, o Israel, a tua história pra mim é exemplo também. Você e a sua família, a Bia, quem trabalha junto ali no gabinete do vereador Márcio Moço, a Bia pra mim é uma guerreira e digo assim, vencedora, como você assim também. Então eu, a partir do momento que eu vi a primeira história do teu livro e a tua história, Isso dá exemplo pra gente. Por exemplo, eu tenho 72 anos, mas eu tenho sonhos. Aí, cara, quem sonha, quem tem vida tem sonho, né, Zé?
Sim.
Tem vida tem sonho. Por exemplo, eu fui 12 anos da Herbalife.
Uhum.
Eu cheguei a ser equipe mundial, né? Mas eu deixei, não é pelos produtos, deixei por umas coisas que aconteceu que a gente não vai relatar aqui. Mas eu venda, o marketing de venda da Herbalife, um marketing fantástico. Mark Rios, uma história interessante.
Sim, tem então a história dele aí.
A história dele é uma história interessante, né?
É.
Então é um exemplo de um grande empreendedor a nível mundial, né? A nível mundial. Pois é, Zé. Aí eu também fui representante comercial das casas Alô Brasil, ainda já em Marabá,
uhum.
né? Da Alô Brasil de Goiânia, né? Na prefeitura de Marabá, como eu falei, eu fui assessor, fui coordenador.
Rapaz, teu currículo aí, eu tô vendo que nós vamos ter que gravar um podcast só pra tu falar isso daí, porque tu não falou nem metade do
não.
que tem. Oh, pessoal, é porque vocês não estão. É que o podcast não é gravado. Mas logo, logo a gente vai chegar no vídeo. Quando a gente for fazer esse podcast aqui gravado, eu vou te chamar de novo, aí tu vai trazer esse papel aqui e vai mostrar pra eles.
Tá bom.
Vai ter muita coisa. Ó, eu vou fazer um intervalo agora de novo. E depois, na volta do intervalo, é rapidinho, gente. É 3 segundinhos o intervalo aqui. Só pra gente fazer uma vinhetinha. Na volta do intervalo, eu quero que tu fale como que tu conheceu o Márcio, uhum. que hoje você é o assessor dele.
Sim.
Eu quero que tu fale como que tu conheceu ele e por que que você decidiu trabalhar com ele como assessor, beleza? Então tá aí, daqui okay. a pouco a gente volta. Aí, Coxinha, como é que você entrou no grupo do vereador Márcio do São Félix? Como é que você se tornou um assessor parlamentar?
Interessante a sua pergunta, Isael. O Márcio, eu não conheci o Márcio pessoalmente. Eu conheci o Márcio até antes dele ser vereador, né? E eu conheci o Márcio através do pai dele.
Seu Antônio.
Seu Antônio, né? Eu tinha mais acesso ao seu Antônio, né? Amizade com ele. E eu conheci o Márcio também trazido pelo Márcio Holanda, né? Porque eu sempre apoiei o Márcio Holanda para candidato a vereador. E como a gente não teve sucesso, aí um dia, isso antes de 2016, né? E o Márcio chega lá em casa e diz assim: nessa época eu ainda era diretor regional do estado.
Sim.
Ele disse, Coelho Costinha, me chama companheiro, eu sou padrinho dele no Lages também.
Sim.
Eu vim tomar café com você, mas eu tenho um convite para lhe fazer.
Uhum.
E uma história para lhe contar. Não, tomando café ali, eu, minha esposa e ele. Ele disse, eu vou declinar da minha candidatura nesse ano, nessas eleições. Aí eu perguntei por quê. Aí ele disse, porque nós vamos ajudar uma outra pessoa que tem o mesmo nome meu, Márcio. Eu digo, mas eu estou preparado para lhe ajudar, eu não conheço ele, conheço o pai dele.
Uhum.
Né? Mas é uma pessoa boa. Eu olhei assim, olhei para minha esposa olhou assim, minha esposa também está muito amiga do Márcio também, né? Márcio Holanda, né?
Sim.
Aí, tudo bem, aí o Márcio veio para me apresentar para o Márcio. Pessoal, esse aqui é o Costinha, atual diretor regional, é meu amigo, já está comigo há muito tempo. Através do trabalho para a TT,
uhum.
TT era uma política antiga, né? Foi prefeito de Brejo Grande e assim por
sim,
diante.
Sim.
Aí passei a conhecer o Márcio. E nesse período, o Márcio, quando a gente passou a dizer que nós ia apoiar e estávamos juntos, ele disse, como é que vocês querem que eu seja candidato
uhum.
a vereador se o partido tem 4 vereadores com mandato?
Uhum.
E você um mero candidato.
Uhum.
Porque na realidade, na política diz, quem tem condição é que eles já estão dentro, né?
Teoricamente
sim, né?
Sim.
Né?
É mais fácil, porque o cara tá com o poder da máquina ali.
Sim.
E tem como ele ter mais energia para trabalhar.
É verdade. E aí foi onde o Márcio me encantou pela fala dele, pela história dele. Mas tinha tudo para não ser, para não ter vitória em 2016.
Que foi a primeira vez que ele ganhou.
É a primeira vez que ele ganhou, que a outra, assim como o Márcio Holanda também não ganhou no ano anterior, né? Na política passada, antes de 2016, ele também não teve sucesso. E ele disse, olha, eu não vou ter sucesso de novo, porque tem 4 vereadores. E eu tenho uma história aí, conversando com o Mardoni, que é amigo dele, que é irmão dele, hoje muito amigo, meu amigo também. Poxa, Costinha, vocês vão botar meu irmão numa barca furada. E o Mardoni tinha razão. Mas eu sempre fui assim, muito, sabe?
Otimista.
Otimista. Eu digo, não, nós vamos vencer essas eleições. Márcio tem um nome. Até hoje eu digo, Márcio tem um nome e sobrenome. E é o único que tem nome e sobrenome em Marabá. Né? E hoje tem, a gente fala isso. E terminou o Márcio me convencendo pela simplicidade dele, pela maneira como ele trata as pessoas, trata os seus amigos. Mas não promete. Eu disse até quando ele foi para conversar comigo e com o Márcio Holanda, rapaz, eu não vou mais para a política, eu apanhei muito. Até brinquei com eles. Eu estou com a costa ainda tem sabor nas minhas costas.
Uhum.
Né? Porque eu apanhei muito. E não tive. Né? Aí, Márcio, digo, olha, eu não vou poder ajudar 100%, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Estava no estado ainda. Aí fiquei na parte de Novo Horizonte, um bairro lá de Porto Novo Horizonte,
uhum.
Acho que é Vitória da Conquista, São Miguel da Conquista, né?
Sim.
Uhum. E outro bairrozinho lá próximo, e ali em Belo Horizonte, Novo Horizonte, juntamente com o Anderson. O Anderson eu conheci porque ele trabalhava na Leo lá. Mas não tinha afinidade com o Anderson.
Antes
de conhecer também nesse período. E aí o Márcio conquista a gente. E aí a gente ganha, faz 1.700 votos. O osso foi uma festa. E o mais engraçado, no dia que estava apurando, aí estava eu e o Márcio Holanda no comitê central, junto com todo mundo, junto com o prefeito e tal. Aí o Márcio passou 2 vezes do Beto. Aliás, 4 vezes do Beto. Aí aquela alegria, que foi, não, porque nós estamos bem, tá junto lá com a turma do Tião, né? Tudo bem. Moço, aí quando o Márcio fez os 1.700 votos, aí nós corremos pra cá. Aí o Márcio Holanda tomou, acho que umas 5, você vem daquela euforia, alegria, e nós vimos pra cá, chegou aqui. Aí eu cheguei e abracei o Mardoni, o Mardoni olhou assim, é tu, Costinha, não te disse que nós ganhamos a eleição? Diz que nós ganhamos a eleição? Ainda tem um detalhe. Márcio ganhou juntamente com o Beto. Então ele tirou 3 vereadores com mandato. Rapaz, e alegria nossa, bicho.
Uhum.
Alegria nossa. E do Márcio Holanda, moço. Então foi essa história que o Márcio conquistou a gente. E a partir daí, nós ficamos com o Márcio. Aí quando nós viemos para 2018 eu voltei, eu aposentei em 2018 eu voltei para o estado, né? Aqui no regional, trabalhando com o Bittencourt, que era o secretário de região, eu e o Márcio Holanda e o Marcos Andrade. Aí, e agora? Vamos apoiar alguém? Aí nós apoiamos alguém não ganhou, aí ficou só o gabinete do Márcio. Aí eu ainda não era
assessor.
E aí quando eu vim, eu sabia que ele ia para o Ceará nesse meio de janeiro, tá? Aí eu cheguei com ele cedinho na casa dele aqui de vereador. Eu vim conversar com você. Ele disse, conta. Eu digo, agora você tá com peso nas costas. Porque tem... Aí eu fui falar das pessoas que tinham nos ajudado. E uma solanda, falando e tal. E agora é com você. Aí ele perguntou, você fala dos outros. E você? Tu não quer nada para ti? Eu digo, não. Eu não sou aquele cara que tem uma aposentadoria boa, mas a aposentadoria que eu tenho dá pra gente passar. Então, se puder arranjar pros outros, faça isso. Eu vim só pra gente falar isso. né? Mas eu já era do partido, vim pro partido, né? Eu sou um dos fundadores do partido também, né? E daí surgiu essa amizade com o Márcio. Aí comecei a fazer o trabalho voluntário no gabinete. E quando um dia ele me chama, ele, o Márcio, o Marquinho e o Anderson. Sabe, você, a partir de hoje, você vai ser o assessor do vereador. Mas por quê? Tem muitos outros aí que precisam. Ele disse, não, você também precisa. Mas me deixa voluntário, eu vou, eu quero ajudar, eu quero ficar aqui, eu quero te ajudar. Não, você vai ajudar, é remunerado. Aí o cara abre desse jeito pra gente, Israel. E aí? Ou se a gente puder trabalhar 24 horas, a gente trabalha.
Tem que aceitar, né?
Aceitei o desafio. Aí eu disse, rapaz, tem muita gente boa aqui, eu vim só pra encher linguiça, até brincando. Ele disse, não, o senhor é importante pra gente aqui.
E tu chegou lá e conquistou o teu espaço, porque hoje teu nome tá na boca de todos os assessores. Tudo enquanto é o Coxinha, não sei o que e tal. E você é uma pessoa muito querida lá dentro.
Pois é.
O pessoal gosta muito de você, viu?
Pois é, essa é a palavra certa aqui é gratidão. Porque a partir do vereador, os assessores são pessoas que a gente se doa. E o Márcio, os assessores dele foi escolhido a dedo, viu? Escolhido a dedo. A gente não vai citar não, porque a gente pode não falar todos. Mas foi escolhido a dedo e isso tem obra de Deus nessa causa. A equipe do Márcio, ela é muito boa. Ela é muito assim. O trabalho é importante. Muito importante. Tem uma equipe que a gente, se a gente puder ajudar 24 horas, né? Às vezes eu fico mais no gabinete, mas tô ligado o tempo todo com cada um, né? Cada um, quando tá meio assim, eu digo, epa, não é assim, bora conversar, né? Às vezes tem coisa que eu nem falo pro Márcio, a gente sente assim, que
consegue ter essa maturidade.
Eu tive o privilégio
Que a vida te deu, de você absorver, filtrar ali.
É verdade.
E, não, isso aqui dá pra gente resolver por aqui, não precisa passar pro cara.
É verdade, não precisa passar. Porque se a gente pudesse resolver 100% das coisas antes do Márcio, a gente resolveria.
Mas Coxinha, assim, por você ser uma pessoa muito conhecida em Marabá, um cara lendário aí, influente, você deve ser em algum momento assediado aí pelos outros políticos. Os caras devem te assediar aí, querer teu passe e tal.
Sim. Sim, mas eu sempre tive essa postura. Se eu tô com um amigo, eu não abro mão. Mas não abro mesmo. E não é qualquer um que vai me tirar da equipe do Márcio. Porque a família do Márcio me adotou. Então, são os assessores, família, então ele mesmo, então são. Até o Márcio Alan diz assim, rapaz, se eu for candidato, se eu voltar a ser candidato, eu não tenho mais o voto do Cortinha, nem o voto da família dele. A minha família é uma amizade assim fantástica com o nosso vereador. Eles gostam do vereador, eles amam o vereador, eles amam a família do vereador. São Antônio nem se fala. Tia Ieda, Adilene, né? São exemplos para nossa família.
Ultrapassou ali a esfera do dinheiro, não é?
Não tem
a ver com dinheiro.
Não tem a ver com dinheiro, não.
Tem a ver realmente com um lance mais afetivo.
Né? Mais afetivo. O meu genro, que é pastor também, pastor Rui, é outra pessoa que admira muito o vereador. Admira muito a família do, né? Então, nós somos essa coisa, né? Se um dia a gente sair do gabinete do Márcio, mas a gente vai continuar sendo amigo dele. Porque é um tio de gratidão.
Certo.
Né? Eu até disse outro dia, pai, eu tive o privilégio de trabalhar já na Câmara Municipal, mas eu não tive esse amor que eu tenho hoje. Essa paixão que eu tenho hoje pelo gabinete, pelas pessoas que trabalham no gabinete, pelo vereador. Né? Nós trabalhamos mais de 5 anos. Né? E nem quando eu fui secretário do município. A gente tem amigos, mas não tanto quanto.
Certo.
Que a gente tem hoje.
Coxinha, tem saudade de alguma coisa, cara?
Olha, Israel, O Lions para mim faz falta, mas hoje eu compenso fazendo assessoria para o vereador e fazendo parte social também através da igreja. Fiz isso nas igrejas batistas e estou fazendo hoje nas igrejas Céus Abertos, que é a igreja, que é uma congregação que eu congrego com o pastor Rui. O pastor Rui é meu presidente, é meu genro, casado com minha filha caçula, e é meu pastor presidente. Então,
e o que que te dá mais alegria hoje?
Servir. Servir. Uhum. Servir até voluntariamente. É mais gostoso você servir voluntariamente. Isso eu fiz desde o meu avô. Meu avô era comerciante, às vezes o cara chegava, tinha terra, tudo no Maranhão, e chegava alguém para comprar alguma coisa, não tinha dinheiro, ele mandava entregar. E eu aprendi muito com meu avô também. Vendas. Ele fazia assim, botava a roca aqui, tinha um arirão mais do que ele botava o lápis bem aqui assim. Aqueles comerciantes assim. Comerciantes.
Sim, outro, sim.
Né? Ele olhava assim para mim. Vai lá pegar arroz, farinha, feijão, açúcar e assim por diante. Então isso me ajudou muito. Lá me ajudou muito a aprender isso também no social. Ajudar as pessoas. As igrejas me ajudaram.
Se tu tivesse o poder de mudar alguma coisa no mundo, o que tu mudaria no mundo? Se tivesse esse poder?
Isso aí é interessante essa... forma das pessoas ver o outro, porque na maioria das vezes as pessoas ele te condena sem te conhecer, sem conhecer a sua pessoa,
julga você,
né? E nós não temos esse direito, né? Não temos esse direito, só Deus julga antes de te conhecer, né? Isso seria bom se eu mudaria.
Se pudesse.
Se eu pudesse, né?
Cara, eu quero agradecer você, tá? Por você ter aceitado o convite aqui. Foi aí, eu acho que uma hora que a gente passou aí juntos aí, batendo papo alto astral, nostálgico e bem divertido, né? E eu quero deixar também aberto aqui para suas considerações, aqui para a gente encerrar o podcast, uma mensagem que você queira deixar aí para os nossos ouvintes, que agora devem estar nos ouvindo aí em lugares que a gente nem imagina e que, de alguma forma, a tua palavra, né, o que você colocou aqui, um senhor de 72 anos colocou aqui, pode ter impactado essa pessoa positivamente aí do outro lado.
Mas é, eu que sou grato por esse convite, de estar aqui com você nesse momento, né? E dizer que as pessoas fazem a diferença na vida de outras.
Uhum.
Né? O Márcio fez a diferença na minha vida. Né? A minha esposa, né? A minha esposa é muito mais cabeça do que eu. Uma cabeça assim fantástica. A minha filha, aliás, meus filhos são assim, são conselheiros. Né? Meus filhos são conselheiros. Né? Então eu sou muito grato a isso. Te agradecer, Zé. Você é a pessoa que a gente. A partir do momento que eu te conheci e vi a tua fala, o teu primeiro livro, a tua história, a construção da tua vida juntamente com o vereador Márcio. Moço, isso é um legado importante também. Eu fico, sou admirador de você, da sua família, e dizer muito obrigado, Zé, por essa oportunidade. No primeiro momento eu senti que eu não devia fazer isso, né? Mas...
Por quê? Tu ficou receoso?
Receoso, porque eu tenho um amigo que fez um podcast e achava que eu ia...
Ofuscar.
Eu, de maneira nenhuma, eu quero ofuscar a vida, o brilho das pessoas, de maneira nenhuma. Eu quero que as pessoas tenham sucesso.
Eu acho que...
E que Deus abençoe cada um grandiosamente.
Eu acho que quanto mais a gente colocar para fora aquilo que tem dentro do nosso coração, quanto mais a gente compartilhar ideias com as pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece, Quanto mais a gente fazer isso, a gente falar com amor, a gente falar com sentimento bom, mais a gente vai melhorar o ambiente que a gente está vivendo, mais a gente vai melhorar o nosso país, mais a gente vai melhorar o mundo que a gente está vivendo. E isso é muito legal, porque a gente pensa que a gente pensa assim, ah, mas quem tem que mudar são os políticos, os políticos têm que fazer a mudança começa a partir,
da gente. A partir da gente.
Então, um papo desse aqui que nós estamos trocando aqui, essa troca de ideias, quantas pessoas que vão ouvir daqui a 20, 30 anos, enquanto estiver aí no ar, esse podcast vai estar aí rodando, e as pessoas vão estar ouvindo aí, vão estar vendo as suas palavras e vão estar usando isso como inspiração para que elas também consigam atingir objetivos na vida delas e consigam viver uma vida leve, que nem a tua, uma vida gostosa, uma vida prazerosa, né? Vivendo e convivendo, né? Não sobrevivendo. Eu acho que o importante é viver e não sobreviver.
Não sobreviver.
O importante é você aproveitar as coisas que acontecem ali no dia a dia, no nosso dia, não ficar muito ansioso com o pensamento lá no futuro, porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer. O passado já ficou lá atrás.
Tem uma palavra, tem uma...
Se você quiser deixar uma palavra aí, pode deixar.
Um versículo na Bíblia que diz o seguinte, está lá em 1 Samuel, né? É 1 Samuel que diz, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É por isso que isso que você falou, o amanhã só pertence a Deus. É por isso, porque ele mesmo diz, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos feito coisas importantes na nossa vida. Por isso nós estamos aqui hoje.
Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, e assim a gente encerra mais uma edição do nosso podcast Interrogação. Muitíssimo obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Ó, quer ajudar o podcast de Interrogação? Compartilha esse episódio com os seus amigos. Compartilha aí com os seus conhecidos. Joga na timeline do seu Instagram, do seu Facebook, do TikTok, das suas redes sociais. E vamos levar para o mundo, né, essa mensagem. Essa mensagem de otimismo, porque nós estamos precisando disso no nosso dia a dia. Um abração e até o nosso próximo programa.